Bom dia a todos, aos senhores peticionários e aos tantos colegas deputados aqui presentes. É com gosto que vos recebemos. Já vos foi distribuída a grelha de tempo, já sabem como é que vão de fazer, portanto, e neste momento, então, temos aqui presentes apenas deputados do grupo parlamentar do PS, e do PSD, portanto, serão depois ouvidos pelos mesmos. Então, têm agora 10 minutos peticionários para fazerem a vossa primeira intervenção.
Ora, bom dia a todos. Em primeiro lugar, apresentar já está apresentado, Alberto Val. Nós somos um grupo de 6 pessoas, estamos aqui. Eu não sou do setor do eólico, todos os restantes 5 elementos são todos do setor eólico e realmente aquilo que nós vimos aqui é exatamente defender a nossa petição, que é de tornar a sua profissão de técnicos de manutenção de aerogeradores como uma profissão de desgaste rápido. Digamos, essa petição, obviamente, que nasceu, digamos, do âmbito de que os trabalhadores deste setor, nós, enquanto sindicato, nos procuraram, no sentido de ver se os ajudávamos, exatamente, a tentarmos, digamos, o diálogo, a tentarmos conseguir que realmente a sua profissão seja considerada de desgaste rápido. Eu farei aqui uma pequena breve introdução daquilo que nos motiva a fazer a petição e depois daria também a palavra, nesses 10 minutos, cada um dos elementos irá partilhar também na sua perspectiva e realmente as dificuldades que é o setor e a sua profissão, de forma a fazer sentido aquilo que nós pedimos. Ou seja, os trabalhadores de aerogeradores, conforme devem, o local de trabalho deles é a máquina aerogeradora, as torres eólicas, que normalmente são a uma altura de 90, 100 metros e, digamos, existe uma penosidade já natural da sua profissão, porque para irem para o seu local de trabalho têm que subir por escalada. Existem máquinas exatamente com elevadores, mas o número de máquinas com elevadores ainda é muito reduzido, devido, obviamente, aos seus custos. As empresas optam por aquelas que têm escadas e já há uma penosidade para eles terem acesso ao seu local de trabalho, têm que subir por escalada vertical a cerca de 80, 90 metros, conforme a máquina que estamos a falar. Mas isto, por si só, não é só o problema. O problema é que depois do seu espaço de trabalho é um espaço confinado que realmente, por vezes, nós não temos noção exatamente que nós vemos o aerogerador nas estradas ao longe e vemos aí uma ventoinha enorme. Realmente aquilo é um monstro que realmente está lá e que realmente o espaço de trabalho que esses trabalhadores têm para realizar as suas tarefas são locais muito exíguos em que obriga-os a ter um esforço acrescido da sua máquina esquelética e também da sua massa muscular, porque têm de realizar o trabalho, por vezes, em posições que nós, normalmente, é uma posição penosa, de joelhos, debruçados, em posições, de alguma forma, um bocado assim, acrobáticas, por vezes, e realmente, isto repetidamente, no dia-a-dia, isto é um desgaste que realmente eles estão a sentir no corpo e, realmente, sendo o setor com neste momento, uma duração de 20 anos, mais ou menos, 25 anos, eles estão preocupados quanto ao seu futuro, porque já vêm alguns colegas que já estão, de alguma forma, ficaram impossibilitados de realizar essas funções, porque também eles próprios depois têm que se manter num nível, digamos, físico, quase como um atleta de alta competição. Porque se deixam, de alguma forma, alargar um bocadinho, já não conseguem realizar os trabalhos, porque os espaços onde eles têm que aceder são espaços mesmo muito exíguos e eles têm que estar numa forma física mesmo, eu diria, a 100%. Engordando, já não conseguem fazer, obviamente, e portanto eles não se podem dar a este luxo que, por vezes, os normais trabalhadores têm de fazer uma refeição, às vezes mais repastosa e com aqueles condimentos, um queijinho e tal, porque têm que se manter de uma forma física muito, digamos, de forma a consigam fazer. A somar a isso, obviamente, que realmente, digamos, 10 posições e, por vezes, as noções que as pessoas não têm de que é fazer uma reparação numa das pás dos aerogeradores, porque nós olhámos para a ventoinha e nunca, eu já imagino, mas antes não imaginava, obviamente, imaginar que dentro da própria pá entra lá um homem para fazer reparações. Isto, como devem compreender, são, de uma forma muito, muito, digamos, especial, através de arneses, cordas, e, portanto, são mesmo uma situação de trabalho mesmo muito complicada. E, portanto, sem querer estar aqui, foi só para dar aqui uma introdução, e realmente, no somatório de tudo isto, há sobre esses trabalhadores um desgaste muito acentuado e que realmente eles querem, digamos que, arranjar soluções para o seu futuro. E, escusado será dizer de que aqueles, conforme eu disse há um bocado, que já não conseguem realizar, as empresas recolocam-nos em outros locais de trabalho dentro da empresa. O que acontece neste momento é que esses outros locais de trabalho, ou outros postos de trabalho, estão de alguma forma todos absorvidos. As próprias empresas já não sabem o que é que fazem aos trabalhadores, e aquilo que nós, no mundo sindical, verificamos, e é isso que estamos aqui, é que acabam por, enfim, começar a ser empurrados, despedidos, em situações que os trabalhadores já estão de uma forma, digamos, física, já depois, digamos, complicada, e já depois têm dificuldades em encontrar empregos para realizar a seguir. E eu, por agora ficar-me, passaria aqui a palavra ao Francisco Mariano, que também é dirigente sindical, trabalha na EWG, mas ele próprio pode se apresentar.
Ora, eu sou Francisco Mariano, trabalho na Enercom Portugal, EWG, mais propriamente. Faço manutenção há 8 anos em aerogeradores. Já estive nos vários departamentos de manutenção e montagem também, e na realidade a profissão em si é muito desgastante. Já tenho vários tipos de mazelas, e isso é derivado às posições ergonómicas que são terríveis, espaços confinados, as temperaturas. No momento posso estar numa temperatura de 38, 40 graus dentro do aerogerador, para ter que vir cá fora, nesta altura do ano, por exemplo, ter 4, 5 graus. As diferenças climatéricas também, temperaturas também são muito acentuadas. As ferramentas em si não são propriamente fáceis de manusear. Muitas delas pesam acima de 10 quilos. E não é fácil. Da minha parte, eu vou passar a palavra aqui aos meus colegas, que é para também mostrarem um bocadinho a situação deles.
Bom dia, obrigado por nos ouvirem. Walter Jacinto, o meu nome, e trabalho na Vestas Portugal. Há 8 anos na Vestas, mais 4 anos noutra empresa também do mesmo ramo. Há 12 anos a trabalhar neste ramo. Comecei com 23 anos, comecei com energia, com muita vontade de aprender, de querer, de subir, de descer aerogeradores. No entanto, com o passar dos anos, com esta rotina, que vai ser um bocado repetitiva aqui a conversa, mas é a nossa rotina, o trabalho em posições muito desconfortáveis, com peças muito, com ferramentas muito pesadas, muito, muito difícil manuseamento, em espaços confinados, começa a criar-nos, lá está, pequenas mazelas que não ligamos. E eu agora, depois dos 23 anos, estou com 35 e começo-me a perceber e a ter noção que a minha vida não tem que ter alguma atenção. Ainda não tenho nada relevante, mas começo-me a perceber de manhã, com levantar, com ao fim, durante o dia, que já noto algum incómodo. E na nossa profissão, onde o risco é permanente, risco de elétrico, temos óleo sob pressão, temos a altura em si também, temos muitas condições de risco. E se não tivermos bem psicologicamente, só uma pequena dor, um pequeno incómodo durante o dia, pode ser fatal também para nós. Temos que estar bem psicologicamente para que não. Então é esse o porquê de nós pensarmos que é importante darmos apreciação a esta situação. Vou passar a palavra aqui ao meu colega.
Bom dia, muito obrigado por nos receberem também. O meu nome é Rui Carrapato, eu não sou técnico de manutenção como a maior parte dos meus colegas, também trabalho na Vestas Portugal há 12 anos, mas sou responsável pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho. Gostava só de também enquadrar aqui o mesmo, eu acho que o depoimento dos meus colegas é muito válido e esclarece o que estamos a falar. Só também referir que a Vestas é uma empresa, e através, e todos temos esse conhecimento, quase que não tem acidentes de trabalho, a Vestas e o setor em si, por isso nós estamos aqui a falar realmente de falta de formação, de falta de entrega, muitas vezes, da empresa, que são empresas, do que eu conheço do mercado, já trabalho há muitos anos, não são empresas que faltam em nada nessas perspectivas de formação e de entrega de bons equipamentos, mas sim, as máquinas existem, nós temos que lhes fazer a manutenção. São tudo coisas muitas vezes com uma dimensão que só quando um dia, e em nome de que estão desde já também convidados a ir visitar, porque realmente só quando vemos e nos aproximamos é que percebemos o que é que estamos a falar, não é? Estas coisas, ferramentas grandes, quer dizer, uma porca e um parafuso não é aquilo que imaginamos, tem 20 vezes o tamanho, quer dizer, e aquilo está ali, nós temos que lhe fazer a manutenção. E é realmente difícil, e o que nos preocupa enquanto empresa, uma vez que felizmente vamos mantendo esta situação de acidentes de trabalho muito, muito controlada, é o futuro destas pessoas daqui, é que já nem é, hoje no outro dia ouvi a notícia, acho que passámos para 66 anos, não é? Ponto 7 ou qualquer coisa assim, quer dizer, eles têm 30, trabalham há 10 e começamos a ver o desgaste de uma forma que não conseguimos, não estamos a conseguir perceber. Depois são trabalhadores muito, muito competentes, muito, muito especializados, que onde é que também às vezes, não necessariamente, mas a empresa não trabalha propriamente nas regiões de Lisboa e do Porto, não é? Trabalha, dá muito trabalho às zonas interiores, e eles aqui estão, porque as máquinas estão nas serras, estão nos interiores, estamos a dar trabalho nesses sítios, onde é que eles, ficando com a limitação de não conseguir desempenhar a sua função, para onde é que ali numa região daquelas, onde é que vão fazê-lo, não é? E pronto, e esta é a nossa preocupação, e vimos expô-la aqui. Vou passar. Obrigado.
Já ultrapassaram os 10 minutos, no final há mais uma ronda de 10 minutos, se quiserem intervir depois no final os outros dois peticionários. O PSD toma boa nota das vossas reivindicações, pronto, reserva-se o direito depois de, mais tarde em plenário, fazer o que tem, decidir como terá que decidir. Eu passava aqui a palavra ao PS, quer algum esclarecimento? Antes de dar a palavra, queria dizer o seguinte. Estão também presentes os assessores do Bloco de Esquerda e do Chega. Não estão deputados, mas estão os assessores. Está bem. Mas está aí. E a senhora deputada do PCP pediu desculpa, não pode estar presente porque está noutra comissão. Portanto, posto isto, dava a palavra ao deputado Fernando José.
Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Começamos por saudar a petição. Com a vossa ação cívica, esta é uma forma de potenciar a democracia e também dar-nos a conhecer um problema do qual tomamos boa nota, mas que obviamente terá de ser devidamente enquadrado e, portanto, analisado com outros pedidos que temos também nesta matéria. Nesta primeira fase, gostaria de vos fazer algumas perguntas que nos poderão aqui também ajudar a compreender um pouco melhor. Primeiro, saber quantos trabalhadores, estamos a falar do universo de quantos trabalhadores. Depois, saber se estamos a falar de trabalhadores homens e mulheres ou apenas de trabalhadoras homens. Portanto, em termos... E depois também saber, em termos do escalão etário, estamos a falar de trabalhadores deste momento, na sua maioria, a rondar que idade. Depois também tentar aqui perceber, porque falaram na questão da rotina e do ser repetitivo as ações que fazem, em termos de manutenção e reparação, gostaríamos também de perceber um pouco melhor como é que está organizado o tempo de trabalho. São 5 dias por semana, 8 horas, como é que está, portanto, feito essa distribuição do trabalho. E depois também uma pergunta, que tem também aqui um enquadramento obviamente necessário, que tem a ver como é que está feita a organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho. se isso é uma realidade que está, portanto, presente também nas vossas empresas e na atividade que desempenham, como é que ela está organizada. E por fim, não querendo alongar muito mais, saber da possibilidade também de reconversão. Já percebi que será um pouco difícil, até pela especificidade das vossas funções e pela localização das próprias infraestruturas, mas saber dessa possibilidade de uma reconversão. E por já é tudo. Muito obrigado.
Passava a palavra aqui aos senhores peticionários.
Se não se importa, eu deixava primeiro os meus últimos dois colegas dar uma palavrinha e passar depois a palavra eu responderia aqui às questões. Mas antes gostava que ouvi também um bocado o vosso. Sejam breves, já perceberam que temos 10 minutos. Portanto, por isso é que...
Muito bom dia, obrigado por nos ouvirem mais uma vez. O meu nome é André Beato, eu trabalho na Vestas Portugal. Também trabalho noutra empresa do ramo, na EWG, já nesta área há 12 anos. E é basicamente o que os meus colegas falaram. A nível da repetitividade, é assim, o nosso trabalho basicamente é fazer a manutenção, manter aquelas máquinas em boa forma, em bom funcionamento, para que os nossos clientes tirem usufruto delas e a população e tudo. Ou seja, aquele trabalho é um trabalho repetitivo, mas é o trabalho para o qual nós fomos contratados, é o trabalho que nós temos de fazer. Ponto. Em relação à conversão para outra área, nós temos formações e a nossa formação é para aquele trabalho. Eu sou técnico, não sou engenheiro, não me sinta confortável atrás de uma secretária, mas acho que a minha empresa não tem capacidade para pôr todos os técnicos atrás de uma secretária a fazer outro tipo de trabalho, reconverter aqueles que estão a trabalhar. No ramo, estamos agora todos mais ou menos com 30, 40 anos, é mais ou menos essa idade. Ainda não apresentam manzelas, não quer dizer que no futuro não as venham a apresentar ou que as venham a ter já presentes. O que está aqui a acontecer é que nós estamos a correr atrás do prejuízo, não estamos a correr atrás do prejuízo, estamos a tentar antecipar o prejuízo, para quando chegarmos à idade, já termos os problemas, não ficarmos assim sem apoio de lado nenhum. E pronto, é isso que eu quero dizer. Em relação às posições de ergonomia, essas coisas todas, aquilo são máquinas para produzir, foram pensadas para fazer manutenções, para fazer esse tipo de coisas, mas é trabalhos o qual nós temos de fazer, só que elas não dá para aumentar o espaço. O espaço é aquele, são limitadas a nível de áreas, dessas coisas todas, e não dá. Eles tentam pôr de outras maneiras, mas a evolução que tem vindo das máquinas antigas para agora é quase toda igual. Não há maneira de contornar as posições, a ergonomia, onde estão os quadros, onde estão os aparelhos, onde estão as coisas. Nós passamos a ter à parte da frente da máquina, que temos que rastejar, descer, de cabeça para baixo, esse tipo de coisas. Não há volta a dar, é o que está. Só indo de lá, como o meu colega falou, para vocês terem uma real noção do que se passa. E não estamos a falar em Portugal, nos outros países as máquinas já existem há um bocado mais tempo, em Portugal são mais recentes, são mais modernas, mas mesmo assim o problema mantém-se, das antigas para as novas. É ergonomia, falta de espaço, posições inadequadas, dou por mim às vezes a trabalhar de cócoras e de joelhos meio-dia. Ok, nós levantamos, mexemos, vimos para um lado para o outro, mas a posição temos que voltar àquela.
Olha o tempo,
hoje, é amanhã e continua sempre a ser o mesmo.
Bom dia, eu sou o Vítor Rodrigues, trabalho na empresa Vestas há 12 anos. Tenho pouco mais a acrescentar do que foi aqui falado. Posso acrescentar que também temos uma razão climatérica. Enquanto, por exemplo, nesta altura, cá em baixo temos 2, 3 graus, lá em cima, dentro da máquina, estamos com 30, 40 graus. Se tivermos de sair, temos tudo adequado, roupas e tudo, mas temos muita pressão, sentimos mesmo no corpo. Não tenho muito mais a acrescentar ao que eles disseram, só tenho a dizer que é um trabalho de alto esforço físico e para já é tudo.
Só também aproveitando o tempo, só acho que o André respondeu a algumas questões que fez. Se eu apontei bem aqui, homens ou mulheres? Bem, na Vestas estamos a falar da profissão de técnico de manutenção. Só há técnicos de manutenção neste momento. São cerca de 100 pessoas na Vestas em Portugal. vai vendo, conheço mais ou menos toda a Vestas, é uma empresa também mundial nesta matéria, vão começando a aparecer sim, algumas senhoras, nem a Nercom, não sei se há, mas vão começando a aparecer algumas mulheres nestas funções, mas ao dia de hoje, maioritariamente, são mulheres. A idade média, desculpem, homens, a idade média também perceberam que é bastante jovem, talvez os 35 anos, não mais do que isso, dos trabalhadores hoje em dia. Uma outra organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho são internos, do qual sou eu o responsável, e temos mais pessoas no departamento. Por isso, desde sempre, eu estou nesta empresa há 12 anos, e desde sempre temos os serviços internos de segurança e saúde no trabalho e de medicina também, não é? Claro. Rotina, acho que mais ou menos, apesar de não ser, só esclarecer uma situação, quando nós falamos em rotina, comparando até com outros tipos de trabalhos, não é que seja aquela situação de estar no mesmo sítio, e não é este tipo de rotina. Passa à frente o parafuso, põe, tira. Não é este tipo de rotina, não é? É uma rotina do trabalho. Hoje faz uma manutenção a um modelo de máquina, amanhã faz a outro tipo de situações, mas o trabalho em si, de manutenção de grande esforço, é sempre rotineiro. E pronto, acho que não sei se nos faltou mais alguma coisa. A reconversão. Olha, posso-lhe dizer que ao dia de hoje, dentro da empresa, não, dentro da empresa é curto, temos que eu conheça, por exemplo, dentro da Vestas, reconvertemos duas pessoas, mesmo ainda não numa situação última de desgaste, mas uma pessoa que nos estava a apresentar casos de dificuldade de locomoção, ao qual foi para um trabalho de armazém. Mas, infelizmente, não é uma situação... Fora da empresa, o que me estava a perguntar era... Bem, era um pouco como eu estava. Não tenho tanto conhecimento para lhe responder a isso, mas sim pelo parte da alta especialização que estas pessoas têm. Obviamente que têm alguma competência, mas... ficam muito especializados neste tipo de trabalho, não é?
Olha, o que eu posso dizer é que na EWG, que é uma empresa que pertence à Enercom em Portugal, tivemos uma senhora a trabalhar este ano, primeira na história da empresa, e que esteve lá 6 meses. Não deve ter aguentado. Não conheço os motivos porque é que já saiu, mas supostamente deve ter sido por causa da dureza da profissão. Em termos de reconversão, na Enercom já foram reconvertidos várias pessoas, muitas delas depois de terem problemas de doença, desgaste, para armazéns, porque temos uma estrutura muito grande, somos 480 pessoas no terreno, temos muitos armazéns no norte e sul de Portugal, então se têm reconvertido para armazéns, inspectores de ferramentas, inspectores de EPIs, e ajudar outros departamentos, tipo frota, para levar uma carrinha para um lado para o outro. E em termos de técnicos com algum desgaste, que as conversões acabaram, não existe mais espaço, a empresa é grande, mas já não tem mais sítios onde expor. Tem-se posto essas pessoas com mais desgaste, já não têm a facilidade de subir ao aerogerador, tem-se arranjado trabalhos na parte de baixo da máquina. É o que eu tenho para dizer.
Ok. Não temos tempo, peço desculpa, agora temos de finalizar, porque senão o tempo esgota-se. Portanto, e aqui a tentar apenas responder às restantes questões que estão em cima da mesa, relativamente à questão do tempo de trabalho, a forma como está distribuído, obviamente já perceberam, estávamos a falar de horários de 8 horas de trabalho, não é? Rotativos, em que inclusive são estendidos por vezes até 24 horas, quando estamos em prevenção, porque os aerogeradores em qualquer altura pode ter um problema e os trabalhadores estão escalados de forma em prevenção para poderem atuar em qualquer altura do dia acho que há uma limitação noturna de trabalhos em alturas nos aerogeradores, mas estão de prevenção para que sempre que é necessário eles se deslocam, ou seja, podemos dizer que é um regime de 24 horas de trabalho, neste caso mais incentivar o diurno, e até às 22 horas da noite é o que predomina, desde manhã até às 22 horas, que acho que é o limite de trabalho noturno nesses locais. Portanto, relativamente ao tempo de trabalho, acho que Quanto à reconversão, eu percebi que realmente a reconversão para extrapolar fora da empresa, como devem compreender, também não é fácil para esses trabalhadores que foram formados para fazer este tipo de trabalho e que receberam formações e que para eles poderem desempenhar isto, não tenham dúvidas que recebem montes de formações de vários níveis, desde trabalhos de intenção, trabalhos em altura, enfim, bom, podia estar aqui a enumerar, mas acho que se percebe que eles estão muito bem treinados, não há dúvidas sobre isso, e que realmente depois, mesmo para serem reconvertidos para outras empresas, como sabem, a área da manutenção por si só é um trabalho de esforço, porque realmente os trabalhos que eles realizam nos aerogeradores há uma penosidade maior, mas mesmo noutros trabalhos de manutenção existe sempre uma penosidade, porque eles têm que sempre trabalhar em posições, se eles já vêm com as mazelas deste setor, depois fica-lhes muito difícil também poderem realizar as mesmas funções noutra empresa, dentro do mesmo ramo da manutenção. Claro que o podem fazer, não é? Mas as mazelas já lá estão e claro que o seu organismo, o corpo já padece de várias maleitas e é exatamente nessa perspectiva que estamos a tentar encontrar soluções. Aquilo que da petição nós pedimos é ver se há a possibilidade desses trabalhadores, à imagem de outras profissões que já existem, poderem-se também reformar mais cedo. Porque também isto é um caso que nós temos verificado e apesar de termos solicitado também um bocado mais de apoio das empresas do setor, também interessa às empresas porque neste momento as empresas estão com um problema que não sabem o que fazer aos trabalhadores quando eles já não conseguem desempenhar a sua função. O número, nós tentámos realmente chegar, digamos, a um valor e fomos, digamos, tentámos obtê-los na APREN. Na APREN faz um estudo que as empresas de energias renováveis neste momento têm cerca de 4.300 empregos diretos. Nas renováveis inclui-se também as de fotovoltaicas e outras fontes, mas por, digamos, retirámos por exclusão de partes, adivinhámos que deve andar à volta dos 2.000 trabalhadores, digamos, de técnicos de manutenção da aerogeradores.
Desculpa, a idade média dos trabalhadores que são alvo de reconversão tem a noção da idade média?
Neste momento, a reconversão dos trabalhadores, nós, digamos, a amplitude de idades já foi aqui dita, mas existem trabalhadores, obviamente, com 50 anos, mas com os mesmos tempos de duração da profissão dos mais novos também. E realmente nós, nos primeiros grupos, fizemos esse trabalho, trouxemos várias idades, faixas etárias, para ver qual é que é o prejuízo que existe na sua condição física e realmente é fácil perceber que um homem de 50 anos, com o mesmo tempo de trabalho que tem um jovem de 30, está muito mais desgastado do que o jovem. E é exatamente essa questão, porque eles entraram, a indústria é recente, mas obviamente que quando foram contratados tinham uma idade já de 20, 30 anos.
Obrigada. Então, já terminaram o vosso tempo. Queria só dizer que, em nome daqui da Comissão e também do PST, tomámos boa nota das vossas preocupações, saudamos a vossa iniciativa, porque, como disse o deputado, é sempre de louvar quando as pessoas da sociedade civil tomam a iniciativa de se defender a si próprias. Agradecemos também a vossa presença. No final, a Comissão irá realizar uma súmula do que foi hoje aqui dito. Depois será realizado um relatório, que serei eu a relatora desse relatório. E, uma vez que a petição tem mais 4 mil assinaturas, será debatida em plenário. Nessa altura, quando for levada a plenário, os meus peticionários serão avisados dessa data. Portanto, muito obrigada por terem vindo e um bom dia.
Só um convite neste caso, porque nós fazemos o convite, obviamente, não sabemos se é possível, se tem interesse, se na perspectiva dessa discussão, se porventura uma visita ou um aerogerador organizada por nós a convidar os senhores deputados para verem na primeira pessoa realmente aquilo que tudo aqui é discutido, nós teremos todo o gosto em organizar, desde que haja da vossa parte interesse e aceitação, obviamente.
Registamos a vossa intenção e depois oportunamente diremos. Muito obrigada. Obrigado.